Deixa eu colocar logo o título para vocês, que eu já falei para você, eu já falei que é uma continuação. É uma continuação de ontem. Nós falamos muito sobre a questão da vida comum no lar. Né? Qual é o papel do homem e da mulher nessa vida comum no lar? Como é que o homem deve agir em relação à sua esposa e em relação a seus filhos? Nós vimos ontem que se você perde isso, você não tem mais uma vida comum lá. Você tem uma vida comum mundana, comum para o mundo. Tá? Mas hoje nós vamos ver uma hierarquia. A hierarquia masculina, a hierarquia social. Né? A Bíblia apresenta a mulher como uma parte mais frágil no relacionamento conjugal, inclusive, para a vida comum no lar. Então como é que esse ensino pode contribuir para a discussão entre igualdades e direitos entre homens e mulheres? Eu pedi para fazer uma ilustração, a reverenda Lianai Batista já me criticou me chamando de... Qual é o nome dele? Cláudio Duarte. Eu não falei que era o avô dele, porque eu não sei se está vivo, mas senão eu ia xingar o avô dele. Eu queria chamar aqui o presbítero Pedro Henrique e o nosso irmão Gabriel, por favor. Vem cá, os dois. Gabriel e presbítero Pedro. Pedro Henrique. E Gabriel o quê? Por favor, fiquem de frente um para o outro aqui. Sério, viu? Gabriel já veio sério aí. Gabriel. Gabriel, a arte marcial que você faz?
Kickbox.
Kickbox. Quanto de altura você tem?
1,79.
1,79. O peso?
85.
A sua arte marcial, Pedro?
Karate Kyokushin.
Karate Kyokushin, karate de contato. Altura e peso?
1,78.
O que você acha do kickbox?
Fraco.
Olhando um para o outro, por favor. Quer dizer que fraco demais?
Sobe para cair.
Por favor, Gabriel, o que você acha do Kyokushin, karate de contato?
Uma dança.
Se aproxima mais um do outro, por favor. Uma foto aí, por favor. A guarda, por favor. Uma foto para a guarda. Mais próximo, por favor. Quero saber quem vai rir primeiro. Quem rir primeiro, perde. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para os atores aí. Igualdade. Igualdade entre homem e mulher. Igualdade. Imagina agora se eu colocasse aqui a esposa do presbítero Pedro para ela desafiar o Gabriel e a esposa de Gabriel para desafiar o presbítero Pedro Henrique. E alguém pode dizer, mas pastor, já existe hoje Rhonda Hansen, né? Alguma coisa assim, Hussein, uma mulher totalmente masculinizada, braba que só um siri na lata. Aquilo não é bonito. A luta entre as mulheres, ela não tem o mesmo público que tem os homens. Vou falar outra coisa além de luta. Futebol feminino. Ah, pastor, você não sabe do que está falando. Mudou muito. Eu olho para a arquibancada do estádio quando é o futebol feminino e quando é o futebol masculino. Quando o estádio está cheio, é porque logo depois tem uma partida principal do jogo masculino. Ou quando as pessoas colocam um ingresso gratuito, aí os estádios enchem. O público para assistir, os homens aqui que são loucos por futebol, tá? Vocês sabem o que eu estou dizendo, não é o mesmo público, não é o mesmo interesse. Praticamente o homem ele declara feriado, né, quando tem algum jogo importante. Quando é o jogo feminino, ele assiste se não tiver nada para fazer. Por mais que a mulher consiga meter a mão na cara de outra mulher, por mais que ela consiga desafiar, uma mulher consiga desafiar, e eu coloquei as mulheres num papel inverso, né, a esposa de um, mas vamos supor que tivesse aqui a esposa de Gabriel e ele. Imagina que coisa horrenda, ela desafiando e peitando o marido. Mas espera aí, eles têm o mesmo direito. Mas é horrendo. É lamentável, é feio de se ver. Eu não estou falando aqui religiosamente, eu não estou falando aqui espiritualmente. É feio de se ver. Por mais que se diga, não, tem a mesma, tem os mesmos direitos, eles são iguais. Se eu coloco aqui a esposa do presbítero Pedro e colocar ela para confrontar ele, lá na igreja nós vimos que muitas vezes ela ganha mesmo esse confronto, né? Lá na igreja a gente vê que ela é braba e ele realmente fica às vezes... Estou brincando, irmãos. É algo estranho naturalmente, gente. É isso que eu quero dizer. É estranho naturalmente. Porque, veja só, em primeiro lugar, fisicamente, a mulher foi feita diferente do homem. Fisicamente, a mulher foi bem diferente, foi criada diferente do homem. O movimento feminista, se eu não me engano, uma mulher chamada Dempsey Douglas, se eu não me engano, ela é até cristã. É absurdo as vertentes dela, o caminho para onde elas levam a questão do feminismo. Mas veja só, uma das coisas, né, que não talvez essa mulher, me perdoe se eu estou usando o nome dela erroneamente, mas porque ela está à frente do feminismo, dentro do cristianismo, daquilo que elas chamam de cristianismo, de que os homens, eles podem ser criados como mulheres, e aí eles serão mulheres de fato. Eu estou falando isso do corpo, fisicamente e biologicamente. E um dos argumentos, eu não vou entrar nisso, é de que a mulher, o homem nasce com mamilos. Porque o homem nasce com mamilo, então é uma prova de que se ele for educado, de que se ele crescer ensinado, doutrinado como uma mulher, ele vai crescer uma mulher. Tem algo que eu queria colocar que é bem verdadeiro numa questão doutrinária. Porque o homem nasce macho. Tá? Uma das expressões que eu usava quando era mais novo era, quando alguém diz, tu tem coragem? Eu dizia, quando eu nasci, a parteira falou, é homem. Aí eu me jogava. Aí eu ia-se embora. Eu enfrentava. É um dos chavões que eu usava. Eu sou o quê, rapaz? Quando a parteira me viu, ela falou o quê? Então, veja só. Tem algo que nós devemos entender que também se constrói socialmente. Tem algo que se constrói hierarquicamente. E hierarquia, nós podemos saber uma definição bem clara de hierarquia, aquilo que é passado sucessivamente, seja do menor para o maior, seja do maior para o menor. Tá? Não importando a ordem, hierarquia, aquilo que eu deixo, aquilo que eu transmito para aquele que vem, aquele que está abaixo de mim ou o que está acima de mim. Algo que biologicamente, algo que fisicamente falando, deve ser construído. Tá? Eu quero dar apenas um exemplo de que é necessário ser feito. Veja só, a construção do feminismo, de que o homem pode ser doutrinariamente ensinado e se tornar uma mulher. Mas veja só, isso é uma grande mentira satânica. Agora, uma coisa que é bem verdade, eu quero colocar apenas um exemplo para que a gente não possa exaustivamente falar só sobre essas definições físicas. Você conversa com um fonoaudiólogo, sabe o que é que ele vai dizer acerca da voz do menino? A voz do menino, ela é aprendida. A criança, o seu filho, ele aprende a falar grosso igual a você. Rapaz, eu pensando que isso era alguma coisa, ele aprende. Então um pai que vê o filho já crescendo, toda criança tem voz de desenho animado, né? Mas quando o menino vai crescendo e você percebe, o pai é bem cuidadoso, o pai deve dizer assim, fale grosso, fale feito homem. Então, é algo que deve ser ensinado. A criança, tá, isso é fisicamente e biologicamente falando, ela aprende com aquela voz grossa do homem, da figura masculina do lar. Então ele precisa ouvir constantemente a voz do seu pai, seja dando uma ordem, seja sendo duro com o filho e seja sendo amoroso. Seja sendo amoroso com o filho, seja sendo carinhoso com o filho, ele precisa ouvir, o filho precisa ouvir com carinho, com amor, a voz masculina do seu pai, porque ele aprende isso. Quando eu era seminarista, o pastor do qual eu frequentei a igreja lá em Recife, ele disse assim, Cadena, seminarista Cadena, eu queria te levar comigo para fazer visitas, para você aprender como é a visita pastoral. Aí tá bom. Nós vamos visitar quem agora? Primeira pessoa. Aquela família, rapaz, aquela família que tem um menino já 11 anos de idade, o menino, ele fala e anda como uma menina. Era exageradamente, o menino falava como uma menina e ele andava como uma menina. 11 anos de idade. É aquilo que se o mundo vê diz, agora explique. É aquele caso que se o mundo vê diz assim, explique se isso aí não já nasce assim. E aí eu aprendi na prática que isso é uma grande mentira do mundo, de que ele já nasce assim. Quando eu citei isso para o pastor, ele disse assim, nós vamos fazer a visita e você vai perceber exatamente o porquê ele é assim. Ele não deu uma palavra depois da visita. Ele não me deu uma palavra. Eu defini logo quando a gente entrou no carro porque o menino era daquele jeito. A gente chega lá na porta. Quem é que grita lá de dentro? Quem é? Já vai, eu já estou indo. Espera um pouquinho, chegou os pastores. A mulher. A mulher, ela gritou lá de dentro. Já vai, espere, pega a chave, fulano, e tal. E eu disse, com certeza o homem não está em casa. A primeira impressão que você tem. Quem é que abre o portão? Os três portões, a gente olhando assim do muro, né? E aí, o primeiro portão. Tá, tá, tá. Prá, prá, tira os cadeados. Tira o segundo portão e abre o portão da entrada. A mulher. Quando abre as portas da esperança, quem não sabe as portas da esperança era um programa do Silvio Santos. Quando abria aquela porta ali, quem é que se via brilhando assim lá? Nosso sorriso. O homem. Por favor, pastores, entrem. E ele assim, ó. Ela metendo a mão no cadeado, abrindo tudo, e ele sorrindo lá atrás, muito simpático. Aquele homem sempre foi simpático. Até hoje, ele é muito simpático, muito legal. A mulher portão, por favor, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Não, 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 não tira a sandália, não. Pode entrar, fica à vontade aqui. Aqui, pastor, senta aqui. E ele, como é que vocês estão, rapaz? Tal. E ela, aqui, pastor. Ele cumprimentando a gente e ela o tempo todo. Olha, aqui. Senta aqui, eu vou buscar. Olha, vai buscar água para os pastores. E ele, pois não, agora mesmo. Aí ele foi lá, sério, não estou exagerando, não. E ele foi lá buscar água e ela... Pastores, que bom receber vocês aqui, rapaz, e tal, 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 e falou, e conversou. E em toda a conversa, os meninos fazendo bagunça, ela dizia, fique quieto, rapaz, já falei pra você que a gente ia receber visita e vocês estão bagunçando. E ele lá, rindo, e ela exortando os filhos, em meio às conversas. Quando aquele homem se aventurava a falar, ele não era caladão não, ele falava, mas quando ele se aventurava a falar, ela interrompia a fala dele. E eu via que ele cedia. Ele cedia e... Porque aquilo era natural. Não estou dizendo para depois você chegar em casa e dizer, cala a boca, mulher, quem está falando sou eu. Porque aquilo é natural. E ele calava a boca e ela sobressaía na conversa toda. Quando foi na hora de ir embora, quem levou a gente na porta, gente? Foi ela que levou a gente na porta. A gente foi até o carro. Ele também saiu. Ele saiu depois dela. Tudo ele ficava atrás dela. Quando chegou no carro, o pastor não deu uma palavra. Eu disse, pastor, que clara definição. O diagnóstico é claro. Sem sombra de dúvida. Quem reina naquela casa? O sacerdote, eu não sei o sacerdote e o profeta, mas o rei da casa era aquela mulher. Por isso que aquela criança, ela falava como menina, e por isso que aquela criança, ela agia como menina. Como mulher, porque o exemplo de masculinidade que ela tinha em casa era, que ele tinha em casa era da mulher. Um dos principais motivos do homossexualismo hoje é a completa ausência da masculinidade em casa, da hierarquia. Muitas vezes temos o nosso pai, muitas vezes temos os nossos avós, seja lá quem é a figura em casa, sua masculina, mas muitas vezes ela é ausente. Ou talvez você se ausentou, mas por culpa dele ele permitiu. Por culpa dele ele silenciou como Adão. Por N motivos que todos nós vamos justificar aqui. Ah, o cansaço do trabalho e as circunstâncias e os mas. Sempre vai ter motivos. Sempre vai ser justificável para você. Deus não comerá essa conversa. como no Éden ele procurou o homem, não procurou a mulher. Mas, pastor, eles são iguais? São. Os dois receberam punições. Eu vou falar isso mais para frente também, mas se eu esquecer de falar, eu quero dizer agora. A igualdade está na punição. Homens e mulheres impenitentes irão para o mesmo local eternamente. Banidos da face de Deus. Sofrerão a mesma condenação eterna, de eterna destruição. Assim como a graça, ela é para o homem e para a mulher. Veja a igualdade aí. Veja a igualdade. Ela é para o homem da mesma forma que é para a mulher. Sem que o homem tenha mais direito do que a mulher na graça. Os dois são salvos pelo mesmo sangue que verteu na cruz. Irão ser beneficiados eternamente pela mesma graça salvífica. Não há diferença. Eles têm direitos iguais. Deixa eu lhe dizer... Enfim, eu ia dar outro exemplo agora, mas deixa eu dar mais para frente. Emocionalmente falando, naturalmente falando, quem é o mais fraco? Quem é o mais sensível? Quem é o mais sensível? A mulher. A mulher, ela chora com facilidade. A mulher se compadece com facilidade. Eu estava com o presbítero Pedro comendo em Maceió lá no restaurante. E o restaurante estava lotado. Entrou os caras fortemente armados. Todo mundo no chão. E aí eu e o presbítero Pedro se jogou no chão. E aí eu fiquei acalmando ele. Calma, calma, presbítero. Ele ficou com muito medo e eu fiquei ali dando uma... Depois eu conto a história toda. Vejam só o que aconteceu. Uma coisa que eu e ele observou. Quando os ladrões foram embora, os bandidos, ficou todo mundo deitado ainda. Eu disse, rapaz, os caras já foram, faz tempo, está todo mundo deitado ainda. Aí eu bati nele, aí eu me levantei, botei a cabeça assim, o pescoção e tal. Aí eu disse, pessoal, já foram embora os ladrões, podem ficar em pé. E aí ninguém ficou em pé. Eu disse, pessoal, eles já foram, podem ficar em pé, já acabou o pânico, estamos a salvos, tudo em ordem agora. E demorou para ficar em pé. Sabe o que aconteceu? Rapaz, foi algo assim que eu acho que eu e ele nunca mais vamos viver e nem queremos viver essa experiência. Os homens chorando e as mulheres consolando os homens. Ainda bem que eu tenho uma testemunha aqui. Ele, inclusive, a testemunha, ela é tão segura que ele que me mostrou. Pastor, é para aí. Os homens, os caras, e as mulheres, calma, amor. Calma, e ele chorando. Hã? Cuidado não, que os caras vão pegar você ali fora. Não? Eu acho que... Olha o que ele perguntou. Olha o que ele perguntou. Se Maceió é assim. Eu vou te falar uma verdade. Aquele restaurante é do pessoal de Aracaju. Mas vejam só. Que é aquilo, que inversão é aquela? Que inversão é aquela? Nós não estávamos com as nossas esposas, então ainda não correu nem o risco, né? Quase. Mas nós somos de Maceió, somos de Aracaju. Então veja só. Que inversão absurda, que coisa horrenda de se ver. A gente estava em choque em ver aquilo, rapaz. E passou muito tempo, abraços e consolos, e os caras chorando. E eu digo, que é isso que a gente está vendo aqui, que a gente está vivenciando, eu nunca vi. Então, socialmente, irmãos, além de emocionalmente, fisicamente, socialmente, a mulher... eu sei que essa questão do casamento ela não é só social, nem religiosa, mas deixa eu usar o exemplo como socialmente falando, porque isso é biblicamente também. Mas deixa eu explicar para vocês. No casamento, quem é que é dado em casamento? Quem é que é dado em casamento? É o homem? O homem que é levado no altar, a mulher está lá esperando, e o homem está lá? A mulher que é dada em casamento. Quando eu fui ler o livro O Que Ele Precisa Ser para Casar com Minha Filha, porque eu tenho três filhas, eu não tenho um homem. E aí o pessoal brincando, eita cadena, eu disse, rapaz, eu tenho que ver então agora o que é que ele precisa ser para casar com minha filha. Eu acho que no capítulo 2 do livro, ou no capítulo 1, ele diz assim, o pai chega, né, no altar. Era um costume dizer isso antigamente no casamento. Quando ele chega no altar, eu não sei, eu acho que é do monegismo esse livro. Cadê Jorge? Está por aqui, não? Eu acho que esse livro tem aí. Muito bom esse livro. E aí o pai, quando chega no altar, ele diz assim: eu entrego a minha filha em casamento. Eu entrego a minha filha. O pai entrega a filha dele em casamento. Por quê? Porque a filha confia no pai. A filha confia no pai, que o pai vai dar a mão dela a alguém correto. Ele não vai dar a mão dela na mão de nenhum vagabundo, não. Ele não vai dar a mão dela, a mão dela na mão de alguém que dorme na hora dos cultos, porque com as minhas três filhas, e elas são lindas, não vão namorar. Alguns meninos lá da igreja, eu quero que minhas filhas casem. Tem o Gabriel que está aqui. Gabriel já é mais velho que a Isabela um pouco. Eu já disse ao Gabriel: Gabriel, vá se preparando aí, valendo as institutas, porque daqui para lá eu quero que, né, você já esteja decorado as institutas. Mas eu preciso dar a mão delas em casamento. Não é o Gabriel que o pai dele vai dizer: eu dou o Gabriel para casar com sua filha. Eu que vou dar. Ela precisa confiar em mim, que eu vou dar a mão dela somente a alguém prudente. Qual é o modelo desse alguém, gente? Hein? Exatamente. Acertou quem disse Cristo, né? Mas ali, socialmente ali, dia a dia com ela, quem é o modelo que ela precisa dizer assim: meu pai vai arrumar um marido para mim igualzinho a ele? E ela vai dizer: eu quero. Ela vai estar feliz que vai dizer: meu pai disse que ele é igualzinho a ele. Terrível é a filha que procura um cara exatamente diferente do seu pai. Aí o pai diz assim: eu não sei onde foi que eu errei. Olha o que ela escolhe para namorado. Olha o que ela escolhe para noivo. Olha o que ela escolhe. E eu fico feliz porque tem pais que reconhecem. Tem pais que não, eu errei mesmo. Né? E o que errou, tudo bem, passou. Vamos remediar agora e vamos ver o que você pode fazer agora, já que você não tem mais filho, não tem mais filha. Vamos ver o que os idosos podem fazer pelos mais novos agora. De ensino, da gente ouvir caladinho o que os idosos têm a dizer. Quando eles se casaram com Dona Maria, né? O que eles podem deixar para os novos da igreja? Ou então vocês que vão se casar agora. Mas nitidamente se reconhece. Ele quer completamente. Rapaz, se o pai é um homem, ele diz assim: eu boto o pão dentro dessa casa, eu acordo cedo, eu sou um homem, rapaz, e você procura um vagabundo. Você procura exatamente alguém diferente do seu pai para casar. Rapaz, está explicado. Está explicado. Ela não quer ninguém que se pareça com você. Agora, se ela for louca por você, se você for um modelo para ela, pode chegar o mais lindo da turma, pode chegar o mais desenrolado. E não estou dizendo uma coisa para vocês terem cuidado. É porque talvez aqui tenham homens que tenham filho ou mulheres. Na igreja evangélica, sabe quem é que as meninas mais paqueram? As meninas, elas paqueram, sabe quem na igreja? Os meninos menos piedosos. Os mais rebeldes são os mais paquerados. E se a igreja deixar o menino dar um testemunho, que isso é satânico, isso, botar o cara na frente para ele dizer para o jovem: eu já fumei maconha, eu já bebi muita cachaça, já dei na cara da minha mãe, dei na cara do meu pai. Aí no finalzinho, só no finalzinho ele diz: e agora eu sou crente, em nome de Jesus, amém. Aí o pessoal: aquele cara vai ser idolatrado, aquele menino ali. E as gatinhas vão querer. A minha filha vai querer aquele cara? Nunca. Nunca. Em primeiro lugar, se ele for um jovem da Castelo Forte, ele vai ter vergonha de ter sido isso. Ele vai dizer: pastor, eu preciso falar mesmo sobre o meu passado. Eu preciso mesmo falar do... É como Paulo disse, isso é nojento até de falar. É vergonhoso só o mencionar. Então a minha filha, ela vai procurar alguém que de fato que pareça com o pai. Imagina a minha responsabilidade de eu acordar todo dia eu preciso acordar a gente com uma postura diferente. Sabe o que é que me constrange, irmãos? Vou falar uma das bofetadas que eu levo na cara diariamente, às vezes, né? Mas por conta de um hábito diário, culto doméstico. Quando minha filha diz: pai, vamos fazer o culto, não é para ela me chamar, não é para ela me chamar para fazer o culto. É para eu chamar a minha filha. Ela precisa dizer, eu tenho que ter um marido que me chame para fazer o culto. Que mesmo chegando cansado do trabalho, ele não vai assistir o jogo. Agora não, o jogo não. Ele não vai ver o jornal agora. Ele vai fazer algo mais importante. Ele vai se sacrificar, ele vai ser o sacerdote. Ele vai nos levar para junto do Salvador. Ele vai ser o profeta, ele vai abrir a boca dele como um arauto, vai dizer exatamente aquilo que o Senhor diz. Eu preciso disso para mim. Então, irmãos, fisicamente, emocionalmente, socialmente, a mulher é bem diferente do homem. Ainda que se discuta muito sobre esses aspectos, ela é bem diferente. Biblicamente, e talvez você esteja agoniado como eu fico muitas vezes quando eu não começo uma pregação minha, uma palestra minha, e fiquem sabendo que eu só tirei essas brincadeiras de encenação porque é palestra, tá? Está no momento informal aqui, embora seja muito sério por ser a palavra de Deus. Mas vamos lá, biblicamente, estava agoniado até agora. Gênesis capítulo 3. O que é que a Bíblia diz sobre Gênesis capítulo 3? Sobre o seu desejo ser para o seu... Olha só, o seu desejo é para o seu... Quem é que pode ler aí? Depois da queda, pós-queda. E ele te governará. A gente vai chegar ainda naquele aspecto de dizer, então é menos, é uma posição humilhante, mas eu quero dizer que, biblicamente, esse é o lugar da mulher. Esse é o posicionamento da mulher. E o seu é de governante. O seu é de profeta, o seu é de sacerdote e o seu é de rei, assim como o nosso modelo maior, que é o Senhor Jesus Cristo em seus ofícios. Então veja só, irmãos, nesse papel de governar, o homem ele tem a obrigação de ser esse governante, de ser esse cabeça, com uma postura tal que a mulher reconheça claramente o papel dela de auxiliadora. Como eu falei na palestra passada, que é uma coisa que está bem ligada à outra. Irmãos, jovens, isso não é por imposição. Uma vez eu vi um seminarista lá da igreja impondo para a namorada dele. Não pergunte nada ao pastor, não. Ele engrossou a voz e disse para a namorada não me perguntar nada. Aí eu disse, por que ela não pode me perguntar nada? Não, pastor, porque a mulher tem que ficar em silêncio e aprender com o marido. Disse, tu é o quê, rapaz? Tu é o quê dela? Tu é o quê dela? Tu não é nada dela. Essa atitude de namoro é, inclusive, irresponsável. Você está cobrando da menina uma coisa que ela não é nada sua. Você está se colocando como marido, case com ela. Case com ela e ensine. Agora você não é nada dela e nessa parte da sua vida, nesse momento, você quer usar um conceito de marido. Então ele queria se impor ali quando ela nem era esposa dele. Mas há muitas vezes a imposição mesmo no casamento. Estou falando isso para os jovens, tenham cuidado para não querer ser o machão de maneira errônea no namoro e também levar isso para o casamento. Não é uma imposição. Por que eu quero dizer? Se você tem uma postura tal, meu irmão, a sua mulher naturalmente vai ser. Ela vai ser. Mais uma vez, o conceito do namoro. Rapaz, eles estão namorando hoje, está ficando cada vez mais sério o namoro, eles vão se casar. A mulher é submissa e o cara diz, pastor, não dá não para acabar não. A mulher insumissa, eu digo, meu amigo, você vai levar uma tromba tão grande no casamento. Eu quero. Ela é linda demais, não tem como não. Sabe aquela coisa do... Ó, isso é um espinho, isso daí é um pé de espinho. Uma florzinha dessa, pastor. Mas isso é um pé de espinho. Mas, pastor, que coisa linda. Vou arrancar nada? Sabe a beleza que é? Isso aí não faz mal a ninguém, não. E ele vai cultivando aquilo, Aí quando chega no casamento, aquilo está uma árvore cheia de espinho. Né? Ele tenta podar agora os espinhos. Ele já assumiu que casou com um pé de espinho, ele quer pelo menos podar. Toda vez que ele tenta podar, ele se arranha, se corta todo e fica cicatrizes ali, cicatrizes. E nunca mais acaba. Quando ele quer cortar aquilo, ele não consegue mais cortar. E quando ele tenta, ele se arranha, se corta E aí está mais traumas e traumas e a crise do casamento dentro da igreja evangélica. Você quer, vou colocar de novo, você quer futuros homens, vocês vão querer remediar e não vão conseguir. Tem homens aqui que estão querendo balançar a cabeça, coçar a cabeça agora e dizer, rapaz, se eu pudesse voltar no passado. Eu vou falar uma coisa, no meu casamento eu tinha conflitos com minha esposa. Deixa eu abrir aqui a minha vida para vocês. Sabe quando foi que minha esposa, rapaz, ela mudou sem que eu pudesse se impor. Foi incrível, que foi natural. A minha esposa, ela submete a mim. E não é forçado não, viu gente? Não é forçado não. Ah, ela está fazendo um teatrinho. É eu e ela em casa. Tudo ela converge para mim. É você, o marido. É você. E ela não diz assim, vá lá e faça. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu acho que é do livro Pregação em Pregadores, de Martin Lloyd-Jones, que eu vi essa ilustração. Eu posso estar enganado, mas enfim... Martin Lloyd-Jones, ele vai falar sobre o casamento, sobre quem deve ser o líder no lar. Aí ele disse que ele chega, vai visitar um casal depois de 6 meses, e ele disse que depois de 6 meses, quando chega na casa, ele vê lá a mulher, como aquela ilustração que eu dei, a mulher fazendo tudo e mandando em tudo e tal, e depois ele chega para a mulher e diz assim, antes de ir embora, ele disse, eu tinha que perguntar aquilo. E ele pergunta assim, diz, vem cá, quem é o líder dessa casa? Quem é o cabeça dessa casa? A mulher diz, é o meu marido. Veja que incrível a resposta dela. Aparentemente ele estava assustado com tudo que ele viu. Quem é o cabeça dessa casa? Aí a mulher diz, é o meu marido. A gente podia dizer, rapaz, que impressionante. Apesar da postura dela ser diferente, mas ela reconhece que é dele. Aí Lloyd-Jones continua e diz assim, quem determinou isso? Ela disse, eu. Foi em Pregação em Pregadores, pastores? Alguém sabe dizer se foi isso? Foi? Quem é o cabeça da casa? A mulher diz, meu marido. Mas quem determinou que ele é o cabeça? Aí ela disse, aí foi eu. Quem determinou foi eu. Eu não estou dizendo que é assim, não. Mas, irmãos, se biblicamente você vive, se você vive como um homem dentro da sua casa, deixa eu abrir minha vida de novo para vocês. Todas as vezes que raramente hoje eu entro em conflito com minha mulher, porque eu quero dizer para vocês, meus problemas acabaram mesmo, viu, homens? A minha preocupação de pregar sobre isso aqui na minha palestra anterior e agora é de não ser um falso moralista, de não ser um hipócrita, de dizer que eu sei fazer, mas não faço, não consigo. Raramente hoje, quando eu tenho conflitos com minha mulher, sabe o que é que eu faço? Eu paro um pouquinho, respiro, e eu digo, Ronaldo, tu tá errado mesmo, cara. Tu tá errado mesmo. E eu sempre chego à conclusão que quando a minha mulher, não é todas as vezes não, tá? Mas que quando a minha mulher, mulher piedosa que ela é, ela chega pra mim e me cobra alguma coisa, quando ela cobra a mim o meu papel, e eu me sinto agredido, quando eu me sinto ofendido com isso. As melhores vezes, as mais sábias vezes, John Crutz, no seu livro Homens Sábios, a Sabedoria de Provérbios, ele vai falar sobre a sabedoria do homem que recebe a repreensão. É incrível aquele livro. Eu escuto aquilo e eu vou ponderar. E por muitas vezes eu cheguei para minha esposa e disse, me perdoe, meu amor, me perdoe. Porque eu deixei de suprir a necessidade do lar, as minhas obrigações e as minhas responsabilidades. Ela não fala comigo gritando com voz grossa, mas aquela coisa que incomoda, sabe? Mô, cadê aquilo? Aí o cara machão, se falar de novo, aí é que eu não faço mesmo. Né? E aí, mô, isso incomoda, você está me cobrando. E quando eu vou analisar, realmente, eu que estava errado. Então eu tenho que ser homem para não ter nenhum compromisso com o erro, gente. Um homem bíblico, ele não tem nenhum compromisso com o erro. Eu abandono o erro na hora, eu me arrependo, peço perdão e me corrijo. Então, fisicamente, emocionalmente, socialmente, biblicamente, tá? Nós vemos que a mulher, ela é bem diferente do homem. Tem igualdades, como eu já coloquei, as principais. Tem direitos, que eu já coloquei como são os principais, tá? Mas que a mulher tem funções diferentes do homem. Colocando fisicamente, emocionalmente, biblicamente, deixa eu dizer para vocês, a mulher, alguém já disse, tá, que a mulher, ela sangra naturalmente, e o homem sangra, alguém pode completar? O homem sangra socialmente. A mulher, ela menstrua, ela sangra naturalmente, e o homem, ele sangra socialmente. É o homem que com o suor do seu rosto, ele vai conseguir o pão. Ele vai ser o provedor do lar. É o homem que ele vai ser o protetor do seu lar. É o homem que vai, pelo ensino bíblico de Efésios capítulo 5, dar a sua vida pela sua esposa. Ele vai se sacrificar socialmente, tá, pela sua esposa. Em absolutamente tudo. Tá? Então o homem, ele sangra socialmente, enquanto a mulher sangra naturalmente. Aprendam isso, homens e futuros homens. Seja, como eu coloquei, biblicamente, fisicamente, emocionalmente, o homem sangra dessa forma e a mulher sangra de maneira diferente. A mulher recebe biblicamente, como nós exaustivamente estamos vendo aqui, exaustivamente, mas ricamente. Sua mulher ser o quê? Auxiliadora. Não foi isso como nós já vimos ontem? Sobre ela ser auxiliadora idônea. Deus viu que o homem não era bom que o homem tivesse só. Depois ele está governando tudo. Tudo o homem governava, tudo sujeito a ele. Não é bom que ele esteja só. Tinha os animais, vamos ver qual o nome que ele vai dar. E Deus disse: nada. Nada pode ser que supra, nada pode ser aqui que auxilie o homem no que ele necessita. Eu vou fazer uma mulher. O ishi no hebraico e o ishá. Eu vou fazer algo que provém dele. O ishá, a mulher. Provém dele, vem dele. Ó, só esse aspecto do ishi e do ishá, nós vamos ver de que maneira criacional a mulher foi feita, dependendo do homem. Se nós pensarmos e deixarmos as mulheres pensarem que isso é uma função injusta, sabe o que é que a gente vai estar fazendo, irmãos? Veja só. Se eu deixar a mulher pensar, a minha esposa pensar, mulheres na igreja, a minha esposa, minhas filhas, que isso é uma função injusta, sabe o que é que eu estou fazendo como homem? Estou agredindo a Trindade. Eu estou agredindo o Pai, eu estou agredindo o Filho e ao Espírito Santo. Eu estou agredindo ao Deus Todo-Poderoso. Porque abram suas Bíblias aí e nós vamos ver. Em João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 13 e 14. João 16. Todos que forem homem, eu peço que abram as suas Bíblias. Todos os homens. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me... Veja só, quem vai glorificar? O Espírito. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito faz o quê? A Cristo. O que é que o Espírito faz, irmãos, a Cristo? Ele glorifica a Cristo. Vai testificar aquilo que ele há de anunciar. Então isso é humilhante? O que é que nós aprendemos no credo? Que nós fazemos confissão da verdade no nosso culto. O credo de Atanásio, que vai explicar mais especificamente. A teologia que tem, a profundidade teológica que existe no credo. Sobre a Trindade. Eu já falei, olha... Por que nós recitamos o credo no culto? A confissão, é a nossa confissão de fé. Veja só, é chato ficar repetindo aquilo. Ainda que você saiba repetir o credo apostólico todinho, Eu desafio você a pregar sobre ele dentro de casa. Você vai passar um ano, se você for minuciosamente, se você tiver interesse de doutrinar a sua família. O que nós cremos? O credo serve para que a gente não se desvie da nossa doutrina. Mas a pessoa lê aquilo retoricamente, religiosamente, sabe da profundidade daquilo ali. Mas vamos lá. Para que eu não fuja, para que eu não caia da Trindade. Veja só quanta coisa nós podemos olhar aqui bem rapidamente sobre a Trindade. O credo de Atanásio, você depois leia ele, você vai ver como ele especifica bem que não existe diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe um mais poderoso do que o outro. Ele vai dizer, eles são iguais. E ele vai explicar, é incrível ali o credo. Então, se a gente ler aqui em João, que o Espírito vem para glorificar a Cristo, o Filho, então, uma desigualdade aí. Há uma desigualdade natural, se eu quiser pegar a heresia aqui para vocês. Pastor, aqui para nós, se ele vem glorificar o Filho, é porque o Espírito ele é inferior. Absolutamente não. Isso é uma mentira. Mas veja só, a função dele é glorificar o Filho. Mas espera aí, pastor, por que você está dizendo que é a Trindade? Vamos lá então, um capítulo depois, João capítulo 17. Cristo já falou que o Espírito veio glorificar ele. Agora João 17, versículo 4, diz o quê? Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aí depois ele diz assim no versículo 5, mas eu não quero nem tratar sobre esse, mas veja só no versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Cristo já falou que o Espírito vem para testificar, para glorificar a Ele. E agora Ele faz o quê? O que é que Cristo faz? Consumando tudo. Ele tinha uma missão. Mas espera aí, se Ele foi enviado, se é Messias, se é enviado, Ele é subordinado a alguém, Ele já não é igual. Alguém vai poder pensar assim? Quando Jesus Cristo fala na cruz, a sua última palavra na cruz, depois de descomprimir o seu diafragma ali, puxando os pregos na mão, empurrando os seus pés ali, imagina a dor, para poder ele se livrar da asfixia, que certamente foi a morte dele ali, uma das crueldades da cruz romana, por isso que eles mandaram, manda para os romanos. Os romanos sabem o que é fazer sofrer. Asfixia na cruz. Mas ele se esforça para dizer uma última coisa. Então ele dá um último respiro e diz o quê? Está consumado. Tetelestai, em aramaico. Ou no latim, omnia consummatus est. Está consumado. Quem ouviu aquilo ali na hora, sabia que era uma expressão bancária. Está pago. Está quite, pago completamente. Não existe nenhuma cédula de dívida mais com o Pai. Ou seja, eu glorifiquei o Pai. Eu vim cumprir e eu glorifiquei o Pai. Então veja só, depois do versículo 5 ele vai dizer, Pai, glorifica-me a mim junto a ti. Então nós vamos ver que a Trindade ela se entrelaça entre si e um glorifica o outro, sem que possa haver um conceito de é menos, é humilhante, eu não posso me submeter a meu marido, porque isso é vergonhoso, isso é humilhante. Então o que dizer da Trindade? Se o nosso relacionamento deve refletir a Trindade. Irmãos, a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem... E o quê? E a glória de Deus. Mas a mulher é a glória de quem? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Mais uma vez ele usando o princípio criacional. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ou seja, o casamento ele reflete a Trindade. A mulher glorifica o homem glorifica a Deus. Olha aí, homens e futuros homens, a sua responsabilidade no casamento. Olha a sua responsabilidade, glorificar o Pai. Você só glorifica o Pai se sua mulher glorifica você. Seja homem, rapaz. Seja homem. Seja homem sendo romântico com sua mulher, sendo carinhoso com sua mulher, suprindo sua mulher, protegendo sua mulher. Eu lembro que uma vez eu estava no supermercado, e aí eu estava sentado num lugar antes, porque minha mulher estava prestando conta se estava mesmo lá, conferindo se o que a mulher está passando é real. Então eu fui e sentei no banco à frente. Daqui a pouco eu ouvi minha mulher dizendo: rapaz, você me respeite. Você me respeita. O tempo todo você soltando gracinha aqui. E ela disse: eu vou chamar meu marido. Ela disse: olha, amor, o rapaz aqui está me desrespeitando. E aí ela tinha passado na fila, né, quando ele soltou a graça com ela. Eu fui lá, né, enchi os peitos, né, e fui lá e falei mais grosso do que... Qual o problema aí, meu senhor? O que é que está acontecendo? Não, não, nada não, nada não. Eu pensei que o senhor tinha dito alguma coisa com a minha esposa. Irmãos, eu não me excedi não, tá? Qual o problema, meu senhor? Não, nada não, nada não. Eu pensei que o senhor tinha dito alguma coisa com a minha esposa. Não, 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 estava falando um negócio aqui e tal. Mas porque se o senhor tiver alguma coisa para resolver com minha esposa, eu sou o marido dela. Com essa mulher, eu sou o marido dela. O senhor quer resolver alguma coisa? Ele disse: não. Você tem uma boa tarde, meu senhor. Aí ele: não, tudo bem, tudo bem. Eu fui. A minha mulher sabe que não deve se trocar com homem. Ela não deve se aventurar a debater, a bater boca, a responder rispidamente. Ela tem um protetor. Gente, eu não estou falando protetor aqui de trocar tapa na rua, não, tá? De ser o machão. Eu estou falando só que naquele momento que ela estava em apuros, depois ela me explicou no carro que ela estava humilhando ela o tempo todo. Ela suportou calada muito tempo e o cara soltando gracinha, soltando piadinha. Né? E como já tinha dito que ela não faça isso, né? Ela não foi aquela mulher também que quer doida para ver confusão, né? Tudo eu vou dizer meu marido para ir lá. Mas aí ela me explicou: eu, amor, eu só te falei porque ele estava me incomodando muito, soltando piadas e tal. E era uma coisa injusta mesmo, o cara estava com canalice mesmo. Não tinha feito nada de errado. Aí ela resolveu chamar o protetor dela, e aquele rapaz, na hora, assim, ele ficou temendo e ficou com muito... Foi um covarde na hora, né? Foi um covarde na hora. Mas a mulher precisa entender que ela tem alguém que a protege, que a supre dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Se o homem não faz, a mulher ela vai arregaçar a manga. Se o homem não faz, ela vai arregaçar a manga. Sabe em quê? Sabe em quê? Ela vai ser a sacerdotisa do lar. Por que eu estou colocando nesse ponto aqui? Vejam só, o que foi que nós lemos em Corinto aqui? Sobre a mulher ser a glória do homem. Olha, em Corinto aqui, religião pagã nessa cidade era terrível, avassaladora. E as pessoas estavam migrando, se convertendo para o cristianismo. Práticas do paganismo estavam sendo introduzidas na igreja naturalmente. Tanto é que Paulo diz: olha, eu não quero falar com vocês como vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Então, assim, certamente eles estavam trazendo algumas coisas do paganismo, algumas práticas para dentro da igreja. E aí, irmãos, nós vamos entender que quais são as práticas ali daquele paganismo, daquelas religiões. Uma das religiões ali era da deusa Diana, ou chamada Afrodite, né? Dependendo do grego ou romano ali, eu não estou lembrado agora, o nome dela era Afrodite ou era Diana. E o culto era uma sacerdotisa. Quem comandava aqueles cultos? As mulheres. Mulheres raspavam a cabeça, elas se identificavam como prostituta. Paulo vai dizer: olha, se vocês não querem cortar o cabelo, se vocês querem cortar o cabelo desse jeito curtinho, vocês não querem usar véu, então raspe logo a cabeça. Raspe logo a cabeça, identifiquem logo como prostituta. Porque eu estou querendo que vocês se livrem disso, eu estou querendo que vocês mostrem que estão sujeitas a um homem, e que isso não é vergonhoso, não. Vocês mostrarem para todo mundo que vocês estão submissas a um homem. Então, já que vocês não querem mostrar que são... Já que vocês querem cada vez desafiar mais, raspe logo a cabeça, para que os homens identifiquem com você como prostituta. Então, as mulheres raspavam a cabeça, e aí... Qual era uma das justificações de quem fazia parte desse culto pagão? Dessa religião pagã? De que ela tinha que se entregar pelo menos um ano a um homem Quem, o homem que quisesse na rua, quero ter relação com você. Ela tinha que se entregar a ele. Então, era a sacerdotisa, eram as mulheres que comandavam. Então, as mulheres queriam fazer isso em Corinto. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem tornar gospel agora aquela prática? Não é isso que a igreja evangélica faz hoje? Né? Tem uma coisa terrível no mundo, aí vamos tornar gospel. Tem a versão gospel daquilo que é terrível, para suprir a nossa saudade do mundo. Não é isso? Hoje tem as pastoras, não é isso? Que isso é da cultura pagã de Corinto. Sacerdotisas, e hoje tem o quê? Pastoras. Eu já ouvi dizer, a mulher que é pastora na igreja, ela é o macho da casa. Eu estou adaptando. A mulher que é pastora na igreja, ela é o marido em casa. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Então vejam só, irmãos. Ah, eu quero correr. Nós vimos aqui, então, para que vocês não esqueçam, se eu vou colocar, ou eu vou deixar minha mulher entender que a posição dela é humilhação, se a posição dela é de... Como é que eu posso dizer? Outra palavra que as mulheres usam. Enfim, eu vou estar ferindo a Trindade. Eu vou estar ferindo o meu Deus. Porque nós vimos que um glorifica o outro e que o nosso casamento deve refletir a Trindade. A mulher deve nos glorificar. Funções das mulheres, irmãos, rapidamente. Tito capítulo 2. Vamos abrir? Tito. O que é que diz lá? Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Título 2, do 3 ao 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Então, de todas as qualidades que se requer de uma mulher, da qual vocês devem mirar, futuros homens, elas devem o quê? Instruir, né, as recém-casadas a amarem seus maridos e filhos. A minha esposa, ela começou a ser chamada para dar palestra. E lá em Maceió ela chegou a dar, até fora de Maceió uma vez viajou comigo e deu também em outra igreja. Depois eu parei para pensar, peraí, que coisa é essa? Minha mulher está ensinando teologia para outras mulheres? Não, isso é função minha. Eu que fui chamado para isso. Eu que fui chamado para ensinar a Bíblia, a guiar o povo de Deus. Então ainda que ela seja bem capaz, além de que ela seja bem instruída, por que essa história dela dar só para as mulheres, dela ensinar as mulheres? Então, se alguém quer chamar minha mulher para palestrar, eu digo logo agora. Tá? E já diminui bem isso. Se você quiser que ela instrua recém-casadas a amarem seus maridos e filhos, eu permito. Ela vai ensinar. Ela vai ensinar e ela vai ensinar bem. Porque ela sabe amar o marido e sabe amar os filhos. E sabe que o que uma jovem precisa. Então, eu vou dizer, ela está apta a fazer isso aqui do qual a Tito nos fala. Então, de todas as qualidades, instruírem recém-casadas, amarem os maridos e filhos, o quê? Serem boas donas de casa. Não vou de novo entrar nisso, mas cuidado para sua mulher não ser tão boa dona de casa que ela passe a ser o cabeça da casa. Tá? Cuidado para ela não se tornar o dono da casa. A minha filha, o meu irmão, um jovem aqui na igreja, disse: ó, pastor, de novo sua filha falando no áudio, no WhatsApp, né? Porque o meu não funciona aqui. E aí minha filha: pai, nós estamos aqui, está sendo muito bom. Eu chorei, pai, com mamãe aqui, com saudade de você. Eu chorei, mamãe também chorou. E ali partiu no meu coração, né? Ontem eu vim daquilo, quando foi agora: pai, nós aprendemos sobre o nono mandamento. Mamãe está aqui falando para mim sobre o nono. Ela está sendo no meu lugar, na minha ausência. Na minha ausência. Não na minha negligência, não na minha omissão. Ela está lá ensinando a minha filha, ela pode ensinar a minha filha e deve, quando eu não estou, mas quando eu estou lá, irmãos, e eu digo que estou cansado demais, ou que eu tenho outros interesses, eu não ensino minha filha e eu deixo ela fazendo, terrível. Então cuidado para não ser dono de casa. Ela é boa dona de casa. Sujeitas ao marido. Nós vimos isso também em Efésios capítulo 5, versículo, a partir do versículo 22. Então veja só, olha o que uma mulher mais velha ensina a outra. Sujeição ao marido. Ela vai dizer, quando você se unir a um homem, você vai refletir a trindade. Você vai glorificar a seu marido. É isso que ela vai dizer. Outra coisa também que ela vai dizer, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, olha a importância disso. Olha a seriedade disso. Isso não é opcional para vocês, homens. Futuros homens, isso não é opcional. Se vocês não liderarem, se vocês não deixarem hierarquicamente para os seus filhos e filhas, naturalmente eles vão se transformar em outras coisas. Então, se você deixa hierarquicamente, biblicamente, o conceito do que é você no lar, do que é sua mulher, você vai ter um lar comum para a glória de Deus. Um lar conforme os planos do Senhor. Então isso é tão sério que a palavra de Deus ela é difamada. Sabe uma coisa que eu não suporto quando eu vejo na internet? Zoeira disso, zoeira daquilo. Calvinismo da zoeira. Ou isso da zoeira. Me perdoe ter citado o nome aí, mas é porque eu não concordo não. Talvez se o dono dessa página aí, desse vez, vai ficar chateado comigo. Sabe por que eu não gosto? Eu vou explicar. Ironizando com coisas que eu deveria rasgar as minhas vestes e jogar pano de saco por cima do lombo. Aí pega uma igreja, sinagoga de Satanás, pregando erroneamente o texto. Aí eu vou ficar rindo com aquilo. É a mesma coisa que Cristo na cruz e eu zombando, escarnecendo junto com aqueles soldados ali embaixo. A palavra do Senhor sendo difamada e eu rindo, dando gargalhada com aquilo. E aí alguém diz, eu não sei se é para rir ou se é para chorar. Não é para chorar, homem. Seja, não é para rir, homem, é para chorar. Homem, é para você chorar quando você vê a palavra de Deus sendo difamada. E quando for por você, aí eu vou acrescentar os ai. Ai, as maldições que estão ali, porque vocês estão permitindo que a palavra do Senhor seja difamada. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo chorou. Olha aí, até Jesus Cristo chorou, triste. Rapaz, ele sendo o próprio Deus ali, inclusive depois ele ia ressuscitar Lázaro, para que ele chorou? Por que ele chorou? Para mostrar que é sensível? Por favor, gente, leia o texto todo, entenda o contexto. Cristo chorou pela incredulidade. Ele chorou pela incredulidade. Então, esse foi o motivo das lágrimas do nosso Senhor, pela incredulidade. Eu vejo a incredulidade hoje e fico dando risada. Compartilho no Facebook e no WhatsApp. Zoeira dos infernos. Zoeira dos infernos quando se trata da palavra de Deus. Não compartilho, lamento quem compartilha. Tá? Porque a palavra do Senhor está sendo difamada, eu devo prantear. Eu devo me revoltar por dentro, como Paulo se revoltou em Atenas. Fugindo dali de Tessalônica. Queria pregar o evangelho, teve que sair dali abruptamente. Ele quando chega em Atenas, o que é que aquele homem vê? Vários deuses da idolatria. E ele começa a zoar. Olha aquele Deus, que engraçado. O espírito dele se enfurece dentro dele. Ele é homem bíblico. Ele se enfurece, ele se revolta dentro dele. Ele não sorri, ele não debocha. Cuidado, para no seu casamento você não estar difamando a palavra de Deus. Cada vez que alguém entra no teu lar e vê o comportamento dos teus filhos, vê o comportamento da tua esposa, você pode estar difamando. Pela sua postura, pela sua conduta no lar, a palavra de Deus. Olha, eu não lembro agora qual foi o... Quer dizer, eu lembro. Foi o Whitfield que passou, acho, uma semana na casa de Jonathan Edwards. E ele disse assim, rapaz, eu nunca estive numa residência. Eu acho que é isso mesmo. Whitfield que esteve uma semana na casa de Jonathan Edwards. Teologia puritana no livro, você vai encontrar essa citação. Quando fala sobre o aspecto do homem no lar. Eu nunca fui tão abençoado por Deus numa casa, passar um final de semana na casa de alguém, como eu vi como se comporta a esposa dele e os filhos dele, o lar dele todo. Aquilo é constrangedor, aquilo me impulsiona a querer ser igual, a viver um lar também, a ser um pai, a ser um marido daquele jeito. Cuidado para sua casa não difamar, porque ela deve glorificar a Deus, como nós vimos em Corinto. Vamos lá, isso é hierarquia, tá? Função do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 15. O que foi que nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15? Nós estamos encerrando já. Alguém pode ler? Gênesis... Para cultivar e... Já coloquei ontem, né? Que isso é pré-queda. O trabalho dignifica-se um homem. O trabalho não é maldição, como alguns erroneamente pregam. Miserável de Adão, por causa dele a gente tem que trabalhar. Você recebeu responsabilidade do Senhor. Cultivar, administrar, trabalhar antes da queda. E guardar. Aí nós vemos aí o princípio criacional do que você é o quê? Provedor e... protetor. Esta é a função do homem. O que mais? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. E tu inculcarás. Ele está falando com o homem ou com a mulher? E tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Observe que no versículo 6 é uma ordem, né? Deuteronômio 6, 6. Porque senão eu vou querer voltar todos os versículos. Mas vamos lá, Deuteronômio 6, a partir do 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Observe que Adão também recebeu uma ordem. Agora esse outro macho recebe essa ordem. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Em que momento eu, como homem, devo guiar a minha família, os meus filhos? Em que momento? Até andando com ele, até jogando bola. Vocês sabem como é que os puritanos ensinavam os filhos deles? O ABC, o alfabeto. Letra A, aliança. Ele já pregava sobre a aliança. Letra B, vamos supor, benignidade do Senhor. E ele já falava da bem-aventurança. E aí ele já ia. Bondade do Senhor. Em todo instante ele pode ver ali uma oportunidade para guiar a sua família. Então o homem, ele é o provedor, ele é o protetor. 1 Coríntios 14. Coríntios 14, versículo 35. Se porém querem aprender alguma coisa, falando isso para as mulheres, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Eu falei daquele aspecto cultural mesmo lá. Ah, é cultural? É. É cultural mesmo, porque as mulheres do paganismo vinham querendo ser sacerdotisas. Certo? Então, alguém vai dizer, mas isso é cultural machista? Não, pelo contrário. Pelo contrário, feminista a cultura ali. Não era cultura machista de Paulo, não. É vergonhoso para a mulher ficar tirando dúvida na rua e ela está dizendo assim, meu marido não sabe não, me ensine aí. Pai, o marido dessa mulher, ela tem dúvida sobre tudo na vida. O marido dela. Não estou dizendo com isso que sua mulher não pode ir lá no pastor tirar uma dúvida não, tá, gente? É uma escola dominical. Professor, mas a mulher que... Você vê que ela não sabe dar absolutamente... Cadê o marido dela? Cadê o marido dela? Então nós vimos aqui com isso que ele deve ser o protetor, ele deve ser o provedor, ele deve ser o guia, como nós vimos que ele deve ser o profeta, o sacerdote e o rei. Como nós vimos sobre a glorificação de quem deve glorificar quem, o casamento deve refletir a Trindade. Então, eram esses três aspectos, irmãos, que eu queria deixar para vocês. Do que nós precisamos resgatar ou começar a deixar hierarquicamente para os nossos filhos. O que é que você tem deixado hierarquicamente para os seus filhos? O que é que você tem deixado, o legado, hierarquicamente para os seus filhos? Naturalmente eles absorvem de você como homem? O que é que naturalmente eles absorvem de qual é a postura daquela mulher, da mãe deles? Ela sabe qual é o papel, a criança sabe qual é o papel da minha mãe. Ela consegue distinguir o papel, os dois, eu sei quem é, o que eles fazem. Naturalmente, eles sabem o que é o pai e o que é a mãe. Eu desafio vocês, homens, eu desafio vocês, futuros homens, a que vocês cresçam com diligência de vida a buscar esses aspectos, esses atributos da masculinidade. E vivendo, vocês deixarão para esposa e filhos. Amém, irmãos? Sejam homens, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a instrução vem da tua palavra, Senhor. A instrução, o modelo impresso para nós é a tua palavra. Vacilamos, Deus. Vacilamos quando nós desviamos o olhar da tua palavra. Seguimos, Deus, o modelo da Babilônia caída. Quando eu sigo o meu coração caído, quando eu relativizo a tua palavra, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque aqui tem homens, Deus, e futuros homens que querem viver para a tua glória, que querem no seu casamento, na sua família, refletir a Santíssima Trindade, de fazer naturalmente seus filhos e suas mulheres entenderem os seus lugares e as suas funções, que eles sacrifiquem, Pai, que eles sacrifiquem as suas vidas e deixem, Pai, hierarquicamente a riqueza que o Senhor os confiou. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos intrepidez, Pai, um espírito não de covardia, mas de coragem e de amor, Deus, que nós precisamos ter por eles, pela grande responsabilidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém.